Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje nós vamos falar sobre a justiça criminal no Brasil, com Eduardo Mulayé e Cristiano Jorge Santos. Em junho, o Brasil tinha mais de 812 mil presos, segundo o Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça. O número é próximo à população de uma cidade como Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, segundo estimativa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados mostram que do total da população carcerária, 41% são provisórios, ainda não condenados pela justiça, destacando que há em todo o país 360 mil mandatos de prisão pendentes de cumprimento, dos quais a grande maioria, 94%, são procurados pela justiça. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Eduardo Mulayé é advogado criminal, escritor e fotógrafo. Formado pela Universidade de São Paulo, cursou a Universidade de Paris, Sorbonne, na França. Foi professor da PUC São Paulo, secretário de Justiça e de Segurança Pública em São Paulo também. E presidiu o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Boa tarde, Eduardo. Seja novamente bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigado, Joel. Para mim é sempre um prazer estar aqui, prestigiando essa Rádio USP e o programa Olhar da Cidadania.
Cristiano Jorge Santos, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, professor de Direito Penal da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, atual chefe do Departamento de Direito Penal e Direito Processual da mesma instituição de ensino. Boa tarde, Cristiano. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Muito boa tarde, Joel. Muito boa tarde, Eduardo. Para mim também é uma satisfação enorme estar aqui falando para os ouvintes da Rádio USP. Espero que tenhamos um momento bastante proveitoso e que os debates frutifiquem.
As chacinas nas penitenciárias revelaram uma das tragédias da realidade brasileira. A superlotação, os maus tratos e a violência de facções fazem parte do cotidiano do sistema prisional brasileiro. O atual sistema prisional tem solução ou teremos que conviver com as constantes violações de direitos humanos nas delegacias de todo o país?
Eu considero o problema penitenciário um dos maiores problemas desse país. Eu diria o seguinte, que está na hora, e algumas pessoas já estão sugerindo isso, a gente fazer uma revisão total do sistema. Por quê? Porque, na verdade, o sistema penitenciário, em tese, é concebido para uma pessoa que erra se reeducar. E nós temos um sistema que não é educativo, ele é corruptivo. Então, por exemplo, um jovem que comete um deslize, se vai parar no sistema penitenciário, funciona para ele como uma escola do crime e mais. Para sobreviver lá dentro, ele tem que se aliar a uma facção criminosa. Então, nós temos um crescimento vertiginoso das organizações criminosas que dominam os presídios. O governo às vezes nega, diz que não dominam lá. Dominam sim. Por que surgiram essas facções criminosas nos presídios? Porque havia uma tal desídia do governo, uma tal violência lá dentro, que eles se organizaram para autodefesa. Colocaram uma disciplina, digamos assim, moralizaram, de alguma maneira, o sistema penitenciário, mas com uma vocação de expansão da atividade criminosa. É um sistema que está errado pela base e nós vamos aproveitar essa ocasião para conversar aqui sobre as possíveis soluções.
Cristiano, o Estado é responsável pelo caos no sistema prisional brasileiro?
Eu acho que o Estado, você usou a palavra exata, porque o Estado é composto pelo governo e também pela população. O povo também faz parte do Estado. Nós temos uma sociedade extremamente voltada para a prática de ilícitos. Nós vivemos numa sociedade, em grande parte, criminosa. A sociedade brasileira, em grande parte, é corrupta. A sociedade brasileira, em grande parte, é violenta. A sociedade brasileira, em grande parte, ainda advoga a ideia do jeitinho, que, na verdade, significa burlar as regras. Então, uma sociedade que precisa ser mudada, um governo que precisa ser mudado. Em suma, os agentes públicos, eles não vêm de Vênus, eles não vêm de Saturno, eles vêm dessa sociedade. Então, os gravíssimos problemas que nós temos governamentais, em grande parte, decorrem dos problemas da sociedade. E eu acho que é preciso rediscutir, eu concordo com o Eduardo, o sistema penitenciário é um dos maiores problemas do Brasil, mas também a gente tem que pensar o seguinte, quando se fala... Queremos o fim dos direitos humanos para os presos. Que ideia mais ingênua, mais equivocada é essa? Porque se você nega os direitos humanos a qualquer um, você está colocando a sua sociedade num patamar baixíssimo de civilização. E, portanto, é preciso assegurar os direitos humanos dos presos, mudar a ideia de prisão, mas, por outro lado, se a sociedade não muda e se nós continuarmos a ter os altíssimos índices de criminalidade, a gente tem que lembrar isso. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, mas também o Brasil é um dos campeões de roubo com emprego de arma de fogo, é um dos países com maior número de homicídios. Então, o que vamos fazer com essa gente, né? Eu acho que o debate de uma hora é insuficiente, talvez de uma semana seja insuficiente, mas é pelo menos que a gente coloque aí algumas ideias para as pessoas refletirem.
A justiça brasileira também é responsável pelo problema, né?
Eu diria o seguinte, a justiça, de alguma maneira, tenta aplicar as leis. Mas há pouco contato, eu diria, entre a justiça e a realidade desse sistema penitenciário. Muitas vezes o juiz está no seu gabinete e ele aplica meio mecanicamente a lei, não violou tal artigo, então manda prender. Põe em prisão preventiva. E isso gera um problema que falta comunicação entre os vários elos do problema. Entre o juiz e a realidade carcerária, muitas vezes entre o juiz e o Ministério Público, o juiz e a sociedade. Às vezes há um esforço do judiciário, mas ainda é uma realidade muito distante, muito abstrata.
É necessária uma mudança no Código Penal?
Eu acho que o Código Penal precisa ser modernizado. Já houve um projeto muito mal elaborado, inclusive eu fiz parte da comissão do Ministério Público que acompanhou a elaboração desse projeto de Código Penal, que hoje está parado no Senado Federal. Eu acho que ele teria que ser reescrito. Mas a questão não é só do Código Penal. Nós temos a Lei de Execução Penal, nós temos o Código de Processo Penal. E como o Eduardo muito bem disse, também não é só a questão de mudar a lei. Nós precisamos ter modos de implementar a lei. A Lei de Execução Penal, que foi criada em 1984, ela trouxe uma série de previsões ali que, se tivessem sido aplicadas desde o início, talvez hoje nós não estivéssemos discutindo a falência do sistema penitenciário. Por quê? Porque cria a lei, mas não se cumpre a lei. Então também é complicado. Eu acho que é preciso modernizar a legislação, ao mesmo tempo reaparelhar as polícias. Nós temos que modificar a mentalidade de Ministério Público, do Poder Judiciário. Em suma, é necessário, a bem da verdade, uma revolução no sistema criminal.
Privatizar é a solução?
Eu não acredito em privatização de modo algum. Acho que a função prisional é uma função tipicamente estatal. Claro que você pode ter colaboração da iniciativa privada, você pode ter parcerias, principalmente para implantar sistema de trabalho. Mas privatizar seria um despautério.
Muito bem, nós vamos ouvir uma das músicas da escolha dos nossos convidados. Começo com você, Cristiano. Folhas Secas, na voz de Bete Carvalho.
Folhas Secas, para mim, sempre foi a minha música preferida e ela diz respeito a quê? A reflexão, sabe? Quando você vai caminhando pela vida, né? Eu já tô mais para lá do que para cá. Então, eu acho que você para e reflete tudo que você fez no passado e vai pensando no que vem por aí.
Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira, não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando. E assim vou me acabando. Quando o tempo avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão, da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira. Penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira, não sei, Nelson, quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando e a sinônia acabando.
Vai, Hamilton.
Penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira, não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando e a sinônia acabando.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, nossa entrevista é sobre a justiça criminal no Brasil, com Eduardo Mulayé e Cristiano Jorge Santos. Há um projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. Eu queria a opinião de vocês a respeito.
Olha, eu acho que o projeto anticrime tem um viés errado. Porque o pacote anticrime, a visão dele é o seguinte: endurecer as penas, aumentar o tempo de permanência na prisão. Nós estamos vendo aqui, e com a lucidez também do Dr. Cristiano, que o problema está mais na base. Inclusive, ele falou em direitos humanos dos presos, é engraçado, porque eu noto na população uma divisão ideológica. Tem pessoas que são naturalmente raivosas e que, revoltadas com a situação em que vivem ou com a falta de recursos econômicos, quer punição para os outros. E há pessoas que têm uma visão um pouco mais, eu chamaria de humanista, que procuram achar soluções razoáveis para o problema. Então, eu diria, até a expressão direitos humanos ficou um pouco mal falada em muitos. Eu diria o seguinte: os direitos que estão na Constituição, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, são as cláusulas mais importantes da Constituição. Isso vai do Palácio do Planalto até o último cárcere do Brasil.
Por que que os direitos humanos no Brasil têm essa visão equivocada e parcela da população acredita que é ligado ao crime, aos criminosos e defende criminosos, enfim?
É porque direitos humanos é uma expressão que acabou ficando desgastada e significando para a população que não entende de direito e não entende o que são os direitos humanos como vantagens para os criminosos, né? Não é vantagem para o criminoso. Existem... Na minha concepção, já escrevi sobre isso, inclusive, os direitos humanos das vítimas também, porque no Brasil as vítimas de crime são duplamente vítimas. Elas são vítimas do crime e elas são vítimas do descaso do Estado depois. Agora, você negar o direito à dignidade das pessoas, é evidente que você está fazendo com que uma revolta se crie e fica aquela famosa expressão da panela de pressão. Uma hora explode. Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, por pior que sejam, às vezes, as condições de um CDP, por exemplo, mas nós temos um sistema penitenciário, nós temos penitenciárias específicas para autores de crimes sexuais. Isso não é conquista de agora, isso é conquista de vários governos. Então, você tem o quê? Uma proteção para alguns presos, dos demais presos. Agora, direitos humanos em si são conquistas da civilização. A gente tem que ser a favor sempre.
Exatamente, conquistas da civilização. Como mudar a imagem da população em relação aos direitos humanos, que é fundamental no processo civilizatório?
Ali, eu diria o seguinte: quando a pessoa pensa e fala direitos humanos dos criminosos, ele está achando que o criminoso é um outro. Ele esquece que o criminoso pode ser o filho dele um dia, que atropela uma pessoa, toma uma cerveja e equivocadamente uma pessoa vai para a cadeia. Será que ele quer que o filho dele, porque fez um erro, seja torturado, seja massacrado nas penitenciárias? É lógico que não. Então o criminoso não é o outro, o criminoso é uma parte da nossa sociedade. E que ele merece, digamos, entre aspas, um castigo, mas ele não merece a pena de morte, nem uma pena proibida na Constituição.
Eu queria ouvi-lo também, Cristiano, a respeito do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro.
Eu acho que ele tem aspectos positivos. Por exemplo, eu acho que é uma vergonha falar em progressão de regime com o cumprimento de um sexto da pena. Quando se fala em um sexto da pena, significa que a pena mínima do homicídio simples no Brasil, que é de 6 anos... que o indivíduo que mata alguém vai ficar 1 ano preso. E isso se não ficar condenado num regime semiaberto. Veja, nós não temos regime semiaberto. O regime semiaberto significa colônia penal agrícola, colônia penal industrial. O indivíduo fica detido lá dentro. Hoje em dia, por falta desses estabelecimentos, a pessoa cumpre a pena do regime semiaberto na rua. Agora, vamos pensar, um amigo, um parente, algum conhecido seu foi morto, foi assassinado, uma coisa covarde, um dos crimes mais graves de qualquer sistema jurídico. A pessoa é assassinada, cumpriu 1 ano de prisão provisória, é condenada, é colocada na rua, ela está passando na frente da sua casa e fala, mas ele não acabou de ser condenado. Então, existem distorções como essa que eu acabo de dizer, por exemplo, uma situação que é absurda, na minha opinião, que é a existência desse regime aberto. Por quê? Porque o regime aberto, ele é inconsistente. Não existe casa do albergado. Como é que a pessoa vai cumprir a pena na casa dela? A não ser uma situação extrema do indivíduo idoso, doente. Mas fora isso, uma pessoa que está no gozo da sua saúde, da sua força, como é que ela está cumprindo pena? Então, quando a gente faz essa conta também, Joel, de população prisional brasileira, existe uma falácia embutida nesses dados oficiais, porque estão aí incluídos também os condenados em regime aberto e os condenados no regime semiaberto. E, na verdade, no papel, entre aspas, elas estão presas, mas na prática elas estão nas ruas. Existem distorções, existem situações que precisam ser corrigidas. Agora, o grande papel dessa revolução é a educação. Enquanto nós não tivermos educação de qualidade, enquanto nós tivermos uma condição socioeconômica razoável de grande parcela da população, não estou dizendo que pobre é criminoso porque passa fome e rico é honesto porque não passa, até porque isso claramente é uma bobagem. Mas o fato é que existem questões de base que interferem na prática criminal.
Mas o sistema semiaberto não é para reinserção do indivíduo na sociedade?
Eu penso da seguinte maneira. Reinserção significa, em primeiro lugar, para quem estava inserido. A gente fala de reeducando no sistema prisional. A gente fala de ressocialização. Mas pera um pouquinho. Ressocialização significa que o indivíduo era socializado, deixou de ser e agora vai voltar a ser. Aquele que nunca foi socializado não vai ser na cadeia que ele vai aprender alguma coisa. E isso não falo sozinho, não falo por achismo. Existem vários estudiosos na Itália, na Europa, em vários lugares do mundo, discutindo se o papel principal do sistema prisional, penitenciário, se é a reeducação ou não. Porque também existe o papel de prevenção, existe o papel de prevenção geral, existe o papel de prevenção especial. Mas olha, nós temos inúmeros aspectos a falar. Uma prisão que, óbvio, tem que dar oportunidade para a pessoa aprender a trabalhar, mas existem aqueles que não querem e não vão trabalhar, Joel. Eu tenho uma experiência de diretor de presídio, quando fui delegado de polícia, fui diretor em alguns momentos. Existem aqueles que falam para a gente, falam, olha, doutor, eu tenho 50 anos, nunca trabalhei, você acha que eu vou sair daqui e vou trabalhar? Então, é exceção? É exceção. O preso novo, como o doutor Eduardo acabou de dizer, que chega lá por um fato bobo, por um furtozinho, por uma infração de menor consequência, ele chega ao presídio e ele vai ser educado no crime. É verdade, teria que haver o quê? Uma separação por natureza de infração, por natureza, por idade, por todos esses aspectos, para que um fosse preservado e o outro não o contaminasse. Agora, também não podemos ser ingênuos de achar que o sistema prisional brasileiro abriga só vítimas do poder draconiano do Estado, que existem somente pessoas que estão ali aguardando a sua reeducação. Nós temos verdadeiros seres antissociais ali dentro, e basta ver rebeliões em presídios, como você tocou no assunto aí, em que existem decapitações e jogo de futebol com a cabeça dos outros. Isso não é uma piada, isso não é uma mentira, isso é fotografado, é filmado. Eu, infelizmente, já tive a oportunidade de ver esse horror. Então você fala, pega essa pessoa e agora nós vamos dar 2 anos de aula para ela de marcenaria e vamos colocar na sociedade e falar que ela vai ser alguém ressocializado? Não é tão simples assim.
Muito bem, a gente percebe que é complexo, né, o problema, mas como transformar? Essa é a pergunta inicial do programa. Como mudar isso, eliminando essas contradições?
Eu dou 2 situações aqui. Uma, por exemplo, se você analisa o sistema penitenciário, só 6% são de mulheres. E dessas 6% de mulheres, eu diria que 60% estão presas por pequeno tráfico de droga. Muitas porque levaram a maconha para o marido na prisão, ou porque para sobreviver venderam uma pequena quantidade. Eu acho o seguinte, eu acho que precisava dar uma certa limpada no sistema penitenciário. Se você tirar esse conjunto de mulheres, pequenas traficantes, dá uma segunda chance. Eu acho que alivia, como entre nos presídios masculinos superlotados, uma coisa também limpar. Quem não precisa estar lá, tira fora. E segundo, é instaurar o sistema de trabalho, porque para o preso o maior castigo é ficar ocioso numa cela o dia inteiro, sem poder fazer nada. Se ele pudesse trabalhar, ele ia se distrair, quer dizer, ele ia ter uma vida útil, ia produzir, ia poder até ganhar um pouquinho. E o terceiro ponto que eu destacaria é o seguinte, hoje é uma noção nova, que é o chamado da justiça retributiva, que é uma justiça que não visa apenas punir, mas visa dar uma satisfação à vítima. Então, muitas vezes, até no panorama criminal, você põe em contato com o psicólogo a vítima e o criminoso, mostra uma coisa, mostra o papel da vítima. Isso é uma coisa muito humana, que é um dos caminhos para o futuro.
Muito bem, nós vamos dar uma pausa na nossa entrevista com Eduardo Mulayé e Cristiano Jorge Santos para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. No dia 13 de dezembro de 1968, escreveu-se uma das páginas mais tenebrosas de nossa história. O AI-5, ato institucional número 5, tornou o regime fundado em 1964, autodenominado Revolução, uma ditadura militar sem máscaras. O então presidente da República, o Marechal Arthur da Costa e Silva, fez publicar um texto normativo com não mais de 12 artigos que possibilitava o fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Estaduais e das Câmaras de Vereadores a qualquer tempo, bem como intervir nos estados e municípios, suspender os direitos políticos de qualquer cidadão, cassar mandatos, suspender as garantias dos juízes e o direito ao habeas corpus, garantia individual milenar. Não é segredo que o autor intelectual do AI-5 foi o então ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, professor do Largo de São Francisco, que ocupou por 2 mandatos o cargo de reitor da Universidade de São Paulo. O jornalista e historiador Hélio Gaspari, em seu livro A Ditadura Envergonhada, descreve os eventos da sexta-feira 13 de dezembro de 1968 do seguinte modo: pela primeira vez desde 1937 e pela quinta vez na história do Brasil, o Congresso era fechado por tempo indeterminado. 3 meses depois da edição do AI-5, estabeleceu-se que os encarregados de inquéritos políticos podiam prender quaisquer cidadãos por 60 dias. Estava montado o cenário para os crimes da ditadura. Os reflexos do AI-5, prisões, tortura, mortes, exílios, entre muitos outros horrores, são o que Gaspari denomina como a noite, que duraria 10 anos e 18 dias. É constrangedor lembrar desses fatos que miseravelmente mancharam a história do país e da universidade. Mas é mais constrangedor ainda ver as manifestações indecorosas do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, sobre um novo AI-5. A manifestação poderia até ser vista como fruto de um destempero ou como uma blague, uma piada, mas mesmo assim seria gravíssima, pois sugere que por qualquer motivo, por mais fútil que seja, ou pelo que o deputado chamou de radicalização, poderia ser cogitada a opção da via autoritária e do mais grosseiro e violento desprezo pela Constituição. Em 1968, o AI-5 prometia combater, abram-se aspas, a subversão e as ideologias contrárias às tradições do nosso povo, e lutar contra a corrupção. As semelhanças com o discurso extremista atual são muito grandes e devem servir de alerta para que democratas sinceros no Congresso, no Judiciário e na sociedade reajam e reafirmem os valores de nossa Constituição. Vamos torcer por isso. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Nós continuamos nossa entrevista sobre justiça criminal no Brasil com Eduardo Mulayé e Cristiano Jorge Santos. A justiça brasileira é uma das mais caras do mundo. Na visão da maioria da população brasileira, não funciona, sobretudo para os mais pobres. Isso tem solução?
Olha, eu não sei te dizer se é uma das mais caras do mundo, sabe? É uma justiça que o grande problema dela é também estrutural. Quer dizer, uma justiça que acabou se tornando lenta. Há uma demanda muito grande de justiça no Brasil. Qualquer briguinha no prédio, põe cachorro, tira o cachorro, o casal separa, quem fica com o cachorro, qual é o regime de visita para o cachorro, vai parar no judiciário. Então, por exemplo, o Japão hoje tem uma crise. A crise é que não tem trabalho para os advogados, porque lá tudo quase se resolve em reuniões de família, você decide. E aqui no Brasil, não. Qualquer coisa é como, um pouco como nos Estados Unidos, que vai para a justiça. Só que lá você vai para a justiça, você vai pagar um preço altíssimo. E aqui no Brasil, não. As pessoas vão para brigar por causa do cachorro, enfim. Então, acho que é um problema de mentalidade. Eu acho que o judiciário está tentando se adaptar a um sistema novo, eletrônico. Até há poucos anos atrás, eles costuravam com linha e agulha os processos no fórum e botavam muito carimbo, sabe? Então, é uma justiça que era tão anacrônica e está ainda atrasada na modernização. O sistema online está começando a funcionar, mas ainda tem muito problema.
Cristiano, uma justiça ágil no país é uma utopia?
Depende do que você chamar de utopia, né? Se você for pegar o Moros aí, vai ver o que ele dizia. Mas o fato é o seguinte, um sistema recursal como o brasileiro, eu trabalhei num setor chamado Recursos Extraordinários e Especiais Criminais. Eu fiquei abismado com o nome de alguns recursos. Embargos infringentes dos embargos de declaração dos embargos infringentes. Juro por Deus, Joel, são 12, 13 embargos de uma decisão que, na verdade, era denegatória do segmento do recurso. Então, isso é meramente protelatório. O que, que significa, né? Para quem não é do ramo do direito, a gente tem que desjuridicar aqui a nossa conversa. Mas é o recurso do recurso do recurso para dizer que, na verdade, o recurso deveria ter sido aceito. Ou seja, um Supremo Tribunal Federal teria que ser uma corte constitucional, analisar somente coisas importantíssimas e não situações peculiares e individuais. Porque isso atrasa. Você tem um ministro do Supremo julgando aí 30, 40 mil, eu não sei exatamente o número, mas é uma cifra mais ou menos como essa, por ano. É natural que não é ele que esteja julgando, são os assessores dele, vários deles entrando no modo máquina e portanto, isso não é justiça. Agora, reduzir os recursos também fará com que a gente economize.
Os recursos na justiça levam à impunidade e uma coisa mais grave, a prescrição da pena. Como mudar isso?
Olha, eu diria que não são os recursos que levam à impunidade. O sistema todo foi um pouco concebido para a impunidade de quem tem uma boa defesa. Há uma proposta feita recentemente pelo ministro Dias Toffoli, no sentido de que quando você trabalha com recursos para os tribunais superiores, suspenda a prescrição, porque aí esse recurso deixa de ser tão interessante. Então, há uma visão que tem dois pesos também aí. Um lado é o seguinte: se o Supremo atua na medida criminal, na matéria criminal, é porque há muito julgamento errado anteriormente. Então, o Supremo acaba sendo indiretamente um guardião da Constituição, o que não precisaria ser. Ele tinha que ser uma corte constitucional, efetivamente, né? Mas ele desempenha um papel importante. O segundo é que há essa confusão conceitual, quer dizer, até onde vai o direito de estar em liberdade? Antigamente, alguém que matava ficava preso e cumpria sua pena. Aqui no Brasil isso virou uma ficção. O sujeito mata a namorada, depois ele fica 15 anos em liberdade, para no fim ser condenado, já não adianta mais nada. A justiça teria que ser até ter penas mais curtas, mas de aplicação imediata, porque a sociedade vê, o criminoso foi punido, ele não precisa ficar 20 anos teoricamente, que é uma balela, que o 20 vira 3, mas se ele ficar, se é, não, ele vai ficar 3 anos preso, as pessoas falam, não, a justiça está funcionando. Porque quando todos forem pegos, a criminalidade vai diminuir. A verdade é que em matéria de homicídio, nem 5% são condenados.
Ou seja, nós temos a impunidade generalizada, né, no país.
Tem uma impunidade generalizada e uma punitividade atrabiliária. Porque muitas vezes o que é punido é quem não precisaria estar na cadeia. E o que deveria estar acaba sendo beneficiado pela impunidade. Então é um jogo perverso.
Agora nós temos aí, veja, um assunto do momento, né? A questão dessa Operação Lava Jato. Eu vejo que existe um grande ponto positivo. Houve a democratização do Banco dos Réus. O Banco dos Réus antes era destinado ao PPP, né? Prostituta, pobre e preto. Às vezes três em um, né? E, na verdade, quando se atinge uma camada socioeconômica, uma camada política que antes era impune, evidentemente que gerou uma grita absurda, né? Agora, não estou aqui compactuando com ilegalidades, com abusos, com excessos. Se houve, devem ser punidos. Agora, o fato é que é importante saber que também existia na história do Brasil uma elite que nunca era atingida e que nunca acreditou que fosse chegar o momento dela.
Nós vamos continuar com esse assunto da Operação Lava Jato depois de ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O projeto População da especialista em comunicação Laís Luca foi um dos vencedores da competição de empreendedorismo Jovem Cidadão, em que participaram mais de 2 mil pessoas de todo o mundo. A iniciativa tem o apoio da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. A agência diz que recebeu candidaturas de 109 países com ideias criativas e inovadoras para melhorar a vida de comunidades e pessoas. Em entrevista à ONU News, Laís Luca disse que o prêmio dá visibilidade internacional e que também é um sinal de que a ideia tem potencial de implementação. O projeto pretende construir vilas ecológicas, onde sejam oferecidos programas educativos que estimulem o empreendedorismo. A ideia é dar poder a minorias sociais em situação de pobreza, como moradores de rua.
O projeto consiste em resgatar e empoderar pessoas em vulnerabilidade social, minorias sociais excluídas. Então, oferecer a eles um espaço onde eles tenham possibilidade de renda, onde eles tenham moradia, sem ser assistencialista.
O projeto foi escolhido pela contribuição que pode ter para o ODS número 12, sobre comunidades e cidades sustentáveis. Laís Luca gostaria de avançar com a construção em um prazo de 2 a 3 anos.
Para eles, então, na realidade, nós precisamos de um investimento para a construção. Já existem empresas que investem em comunidades destinadas à população de baixa renda. Tem até um modelo no Ceará, se não me engano, que é Smart City Laguna, e que as parcelas são em torno de R$300. Então, realmente é destinado a pessoas de baixa renda. Também tem no Brasil, tem um modelo do governo que chama Minha Casa Minha Vida, que são também empreendimentos para com parcelas bem baixas.
O projeto vai começar no Brasil, onde um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada estima que existem mais de 100 mil moradores de rua. Em 2015, o Escritório de Direitos Humanos da ONU disse que existiam cerca de 100 milhões de pessoas vivendo na rua em todo o mundo. Da ONU News, em Nova York, Mônica Grayley.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, com a entrevista sobre justiça criminal no Brasil, com Eduardo Mulayé e Cristiano Jorge Santos. Agora, nós vamos ouvir um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, há um sofrimento generalizado na sociedade que leva a um sentimento de impotência do indivíduo. Como sair desta situação?
Uma impotência que, de certa forma, né, Joela, ela se alterna com a onipotência. Então, a gente vê frequentemente vidas que gravitam entre esses dois polos. A do Coringa, rejeitado, fracassado, aquele que não encontra reconhecimento social, aquele que não consegue estabelecer relações significativas de amor, aquele que tem uma doença cerebral, né? Aquele que se entende como um inepto, como um loser, como alguém que é um pária social, né? Como essa subjetividade produzida em escala assim, massiva pelo neoliberalismo, pelo desemprego calculado, pela falta de investimento no cuidado com as pessoas, como é que essa impotência então maltratada, né, ela entende que poderia ser revertida? Ela imagina assim, que eu vou virar um super-herói. Eu vou virar o Batman, eu vou virar o Homem-Aranha. Eu para conseguir fazer isso tudo que compõe a miséria da minha vida, eu tenho que fazer uma virada muito grande. E esta oposição é justamente a causa que realimenta a nossa impotência, que realimenta a nossa posição de desamparo, que nos expõe para a chegada o quê? De grandes salvadores, de grandes mestres, de pessoas em relação às quais o que eu tenho que fazer é simplesmente transferir o pouco valor que a minha vida tem e, a partir de então, receber segurança, proteção, diretrizes sobre como eu devo, então, caminhar na minha vida para sair desse estado de impotência. Bom, o que isso leva, né? Na prática, uma outra posição agora encoberta de uma impotência dócil, de uma impotência servil, de uma impotência disciplinar. Então, um dos grandes avanços que Jacques Lacan trouxe para a psicanálise é tematizar essa lógica da impotência e de como ela pode ser superada a partir do reconhecimento das verdadeiras impossibilidades. Joel, é isso.
Obrigado, Christian. Você volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje com entrevista sobre justiça criminal no Brasil com Eduardo Munayé e Cristiano Jorge Santos. No bloco anterior, ficou no ar a opinião, né, do Eduardo a respeito da Operação Lava Jato. A gente percebe que há no país uma desconstrução dessa operação, pelos problemas que envolveram o relacionamento do ex-juiz Sérgio Moro com os procuradores que conduziam as acusações contra o ex-presidente Lula e boa parte, né, da direção do PT. E isso foi ocasionado pelas divulgações da Intercept Brasil, que mostrou atitudes pouco republicanas, né? Mas eu queria ouvi-lo, Eduardo.
É o seguinte, você pode construir um lindo edifício, mas o alicerce está bichado. Eu era e sou um fã da Operação Lava Jato, porque a corrupção e essa aliança entre a política e o poder econômico sempre foi uma das maiores males que o nosso país enfrentou. E eu acho uma judiação o que o grupo da Lava Jato fez com a Lava Jato, que eles podiam ter conduzido republicanamente, de cabeça erguida, usando o Código de Processo Penal. Agora, o juiz, na minha opinião, ele tomou partido. E ele não é juiz de instrução, ele não é um caçador. Acabou se tornando um pouco um caçador e, com isso, essa intimidade dele com os procuradores violou, de alguma maneira, o direito de defesa, como hoje é reconhecido pelo Supremo. Agora, não adianta xingar o Supremo, dizer que o Supremo agora vai destruir a Operação Lava Jato. O Supremo está tentando botar a casa em ordem, mas essa revolução no Brasil de acabar com esse mal é importantíssimo. Vamos fazer direito.
Depois de tudo que foi divulgado, é necessário que a condenação do ex-presidente Lula seja anulada?
Olha, a gente não pode falar de um caso concreto. E o ex-presidente Lula, com todo respeito, porque é uma das figuras políticas mais sólidas desse país, que ainda tem uma opinião, tem um eleitorado, ele tem vários problemas de ordem criminal e ele vai ser julgado novamente, mesmo que as condenações sejam anuladas. Então, acho que não adianta particularizar. Os processos do Lula não são, digamos, um problema principal nesse país. Eu acho que nós temos um conjunto de instituições que envolve o Supremo, que infelizmente também está muito controvertido, envolve o Judiciário, envolve o governo federal, que nós estamos vivendo um momento em que algumas atitudes do presidente e de ministros chocam a cidadania. Então, a coisa é muito mais complexa. O que eu sei é o seguinte, o ex-presidente Lula ainda vai ser um fator importante na política brasileira, mas ninguém precisa ter medo dele. Democracia é isso, há vários fatores em jogo.
Esses problemas que houve no processo da acusação comprometeu o resultado da Lava Jato, como a Intercept Brasil divulgou. Esse processo deve ser anulado, segundo a sua opinião? E se deve ser anulado, deve se produzir um outro? Porque o que se reclama, entre outras coisas, é que veio o delator premiado, né? Ele fez as suas considerações e a defesa não teve direito, né, de fazer o seu contradito.
Joel, existem vários pontos aqui que juridicamente são importantes destacar. Primeira delas, essa validade desta suposta prova que são essas gravações dessa Intercept Brasil. Eu vou dizer com muita franqueza o que eu acho. Eu acho que isso foi uma atitude criminosa. Isso significa violação de comunicação, violação de privacidade, violação de uma série de direitos humanos. E, infelizmente, nem a imprensa, nem o mundo jurídico reagiu a isso com a proporção que deveria ter reagido. Houve um comentáriozinho aqui e acolá, e isso, portanto, se fosse colocado em outros termos, se tivesse sido violado a comunicação, grupo de WhatsApp ou do Telegram, ou de quem fosse, do ministro Gilmar Mendes, do ministro Dias Toffoli e de outros integrantes aí das defesas da Lava Jato, isso teria gerado uma comoção de proporções gigantescas. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Agora, existe uma teoria que diz que, para efeito de preservação da liberdade, é possível até que se aceite prova ilícita. Se verdadeiras forem essas divulgações, eu acho que isso merece uma consideração, sim, se houve violação da imparcialidade. Agora, o que eu também vejo é que, assim, o Brasil ficou dividido, essa polarização política dividiu o Brasil entre ora é preto e branco, ora é rosa e azul, sabe? Eu acho que tem aí os 50 tons de cinza, existe o laranja, o amarelo. Então, uma coisa é isso ter validade, em primeiro lugar. Segundo, se não tem validade, não tem nem o que discutir. Segundo lugar, quando a gente fala de comentários sobre a imparcialidade do juiz Sérgio Moro, mas eu pergunto para vocês o seguinte, existe alguma chance de parcialidade no julgamento pelo Supremo? Eu acho que sim, vários ministros já pré-julgaram o Sérgio Moro, alguns deles eu acabei de referir aqui, o principal, o ministro Gilmar Mendes, que é alguém que não é uma pessoa que consegue manter a postura de magistrado. O magistrado que tem a sua opinião jurídica séria, firmada, justificada, porque ele ora faz uma coisa, ora está no outro sentido. Então veja, se ele já prejulgou o Moro perante a imprensa, como é que ele pode dizer que o Moro é parcial? E ele, com relação ao Moro? Então ele era o primeiro a se declarar suspeito, na minha opinião, não poderia participar de um julgamento desse. Então assim, eu acho que existem tantos meandros nesse aspecto, tantas polêmicas, e a questão é tão complexa que a gente não pode simplificar. Preto e branco, rosa e azul.
Mas é importante destacar que o ex-juiz Sérgio Moro também se utilizou desse recurso, né?
Sim, mas eu não estou aqui fazendo defesa do Sérgio Moro.
Mas é importante destacar isso disso, em relação, por exemplo, a um diálogo da ex-presidente Dilma Rousseff, que ele não poderia fazer isso.
Olha, Joel, nesse ponto eu concordo 100% com você, totalmente errado. Eu acho que, de fato, ele se colocou numa posição de herói da nação. Ele vestiu a capa do Superman. Ele vestiu a capa do Superman e quis resolver a nação. Agora, errado? Errado. Se tiver que anular o processo, que anule. Mas só que não pode ter Gilmar Mendes nesse julgamento. Não pode haver aqueles que estão também viciados na sua imparcialidade.
Para fechar essa questão da Operação Lava Jato, Eduardo, me parece que nesta confusão generalizada, a justiça deveria ficar acima, né? E não, ela ficou partidarizada. Ou seja, ela tomou um lado, né? E esse que foi o grande problema.
Essa divisão do país, essa confusão ideológica, acabou contaminando um pouquinho as altas instâncias, inclusive o Supremo. Quer dizer, é muito triste ver um tribunal dividido por grupos de ideias diferentes. Em tese, o Supremo teria que ser o tribunal do consenso, onde se tenta delimitar o que vem expressamente da Constituição, e não um jogo de futebol onde você tem a torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense, torcida do Corinthians e do Palmeiras. A justiça não é isso, quer dizer, alguma coisa errada aí no reino da Dinamarca.
Para fechar essa questão da Operação Lava Jato, a mudança dos integrantes da operação e ela continuando a combater a corrupção seria o ideal. É possível fazer isso neste ambiente que nós vivemos?
Eu acho que existem vários fatores. Veja, nós temos um Congresso Nacional que, infelizmente, possui muitas pessoas sérias, mas infelizmente possui muitas pessoas que não são sérias. São pessoas que estão comprometidas com corrupção, estão comprometidas com aspectos corporativos e que, evidentemente, isso não vai estar em sintonia plena com os interesses da sociedade, que é o papel que o deputado deveria estar exercendo. Então, evidentemente, você já tem uma frente de embate já no Congresso Nacional. Depois você tem outra no Supremo Tribunal Federal. Depois você tem algumas pessoas que estão imbuídas de fazer o bem, mas só que podem estar fazendo por um caminho errado. É o que eu comecei falando, Joel. A sociedade brasileira precisa mudar. Se nós não mudarmos na estrutura dessa sociedade, não há possibilidade alguma de você ter essa revolução no sistema como eu proponho. Uma revolução significa uma mudança total, uma mudança ampla, uma mudança de estrutura, de essência, porque sem isso vamos estar sempre remendando.
Outra exposição da Operação Lava Jato foi feita pelo recente livro publicado pelo ex-procurador-geral Rodrigo Janot, que ali contou um pouco das particularidades do que aconteceu nos bastidores da operação.
Olha, eu não li o livro do Janot, e até porque ele, de alguma maneira, desacreditou o livro ao contar uma história que até talvez seja fantasiosa e completamente absurda. Mas eu acho que o Cristiano tem razão. É difícil mudar a sociedade, só tem um jeito de mudar a sociedade. É reforçar a educação, e tudo que a gente vê é a educação sendo minada. O outro jeito que nós temos, o outro caminho, é reforçar as instituições. Tratar com mais cuidado as questões políticas e institucionais, um pouco desapegado desses interesses mesquinhos e olhando numa perspectiva do que pode ser bom para o Brasil, para a nação, para os brasileiros.
A opinião dos dois, bem rápida, prisão em segunda instância.
Eu sou favorável, embora ache que deveria haver algum critério para excepcionalizar. Em algumas situações é preciso excepcionalizar. Agora, a regra deve ser da prisão em segunda instância, a partir do momento em que não se permite mais discussão de fato. Quando se fala em recurso especial, recurso extraordinário, que são os recursos que postergam o trânsito em julgado, nós estamos falando o seguinte: o fato já está julgado. E nós teremos o quê? Uma hipótese tão excepcional que justifica a regra geral, porque tem uma necessidade de dar uma resposta. A justiça tem que ter fim. Não é o que todo mundo reclama? A justiça é lenta? Quando se tem uma justiça rápida, algumas injustiças haverá.
Mas a Constituição nos diz ao contrário?
Depende do que você interpretar da Constituição. A Constituição estabelece que é possível a prisão em flagrante, a Constituição estabelece que é possível a prisão preventiva. Quando se faz uma previsão de possibilidade de punição em segunda instância, nós estamos falando do quê? Não de uma confirmação cabal do que é a condenação, porque ela não transitou em julgado, mas se permite uma execução provisória da pena. Essa é a discussão. Não se está afetando. Agora, em direito, você argumenta... É só pegar os dois votos do Gilmar Mendes, já que hoje eu estou querendo falar mal dele, né? Porque o fato é o seguinte, o voto dele é brilhante quando ele defende que é constitucional a prisão em segunda instância. E também é brilhante quando você fala que não é. Ou seja, cabem as duas argumentações no âmbito jurídico. Agora, o que a gente não pode esquecer é que na grande maioria dos países ocidentais desenvolvidos, existe a prisão em primeira instância, existe a prisão pela primeira condenação. Na Inglaterra, existem casos em que a pessoa absolvida em primeira instância pode continuar presa em segundo grau, pode continuar presa enquanto perdurar um recurso. Ou seja, uma coisa dessa daqui é entendida como um absurdo do absurdo. Agora, quando se fala que o indivíduo foi reconhecidamente autor do crime, responsável, prova da materialidade e da autoria, cumpra a pena. Aguarde-se cumprindo a pena. Se vai haver um vício que vai anular, isso é outra discussão.
Pela lógica da eficiência, haveria sentido no cumprimento da pena após o julgamento. O problema é que quando se vai ao espírito da Constituição, o Constituinte de 88 quis combater o arbítrio da ditadura. Então procurou dar uma garantia até o trânsito em julgado. Então há um conflito entre o interesse prático e uma visão do ponto de vista mais constitucional. E a verdade é a seguinte, um terço dos julgamentos criminais são reformados no recurso especial, no recurso extraordinário. Agora, eu acho que é uma solução intermediária, em que você pode cumprir a pena, mas tem mecanismos ágeis para adiar o cumprimento da pena, se o recurso tiver viabilidade, eu acho que seria talvez uma solução muito interessante.
Me permita só fazer um acréscimo. Um terço são reformados, porém, não para dizer que a condenação não era adequada, mas sim, geralmente, para diminuir pena, para alterar regime. Então, assim, não está falando da essência do fato.
Para fecharmos a entrevista, do que vocês têm mais medo em relação à justiça brasileira?
Nossa, essa é uma questão difícil. Os medos são tantos, mas a justiça brasileira tem qualidades também, sabe? Tem juízes muito bons, tem gente dedicada, tem carreiras inteiras dedicadas à justiça, também na advocacia e também no Ministério Público. Eu dou exemplo aqui do doutor Cristiano, que tem um papel fundamental na luta para punir o crime de racismo, por exemplo, que não era muito levado a ferro e fogo nesse país. Então, eu diria, medo do erro judiciário. O erro judiciário é uma tragédia. Mas, por outro lado, eu tenho uma certa confiança, inclusive eu acho que as coisas podem se depurando e melhorando com o trabalho nosso em conjunto.
É fácil falar depois do Eduardo, que é simplesmente dizer assim, concordo com tudo que ele fez, exceto o elogio a mim, que tenha sido exagerado. Mas eu diria que se tivesse que escolher um único medo, eu diria da politização do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, especialmente no que tange às cortes superiores. Isso é algo extremamente ruim. Temos que julgar de acordo com as leis, de acordo com os princípios, de acordo com a Constituição, acima de tudo.
Agradeço as participações de Eduardo Mulhaé e Cristiano Jorge Santos. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.